Olá, boa tarde. O primeiro Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo dos Açores, o CIMARA, abriu as portas oficialmente esta terça-feira em Ponta Delgada. Trata-se de um mecanismo alternativo para a resolução de litígios entre consumidores e distribuidores profissionais de uma forma eficiente e menos onerosa, bem como diminuir o recurso aos tribunais através da mediação, a conciliação e a arbitragem. Carolina Sousa, da Rádio Atlântica.
A secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, que marcou presença na cerimónia de inauguração, considera que o investimento na promoção dos meios de resolução alternativa de litígios é uma prioridade estratégica do Governo.
Este é um evento da maior importância para o Ministério da Justiça. E os centros de arbitragem de consumo, de convites de consumo, são uma das expressões mais valiosas das resoluções alternativas de litígio. Em primeiro lugar, porque concretizam soluções de justiça vocacionadas para disponibilizar respostas céleres, especializadas e acessíveis aos conflitos dos nossos cidadãos e das nossas empresas. Para além disso, os centros de arbitragem de conflitos de consumo podem ser úteis a qualquer pessoa, porque todos somos consumidores.
Por sua vez, a secretária da Juventude, Habitação e Emprego do Governo dos Açores, Maria João Carreiro, em representação do líder da coligação, evidenciou que o Executivo vai atribuir um valor anual fixo de pelo menos 50 mil euros a partir do ano económico seguinte à utilização integral dos 300 mil euros previstos.
O Governo dos Açores, que está entre os fundadores desta Associação de Direito Privado sem fins lucrativos, a par da AMRA, da ACRA, da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da ICOPA e da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, empenhou-se e comprometeu-se desde a primeira hora com o projeto de criação e instalação do CIMARA. Assumimos o compromisso da região, através do Governo dos Açores, de ceder por 20 anos a utilização a título gratuito deste espaço onde está instalado o CIMARA.
O CIMARA receberá ainda o financiamento anual de 25 mil euros por parte da Associação de Municípios. Este é um sonho de 30 anos da Associação dos Consumidores da Região Açores, como de várias entidades que agora ganha forma com incentivo de 300 mil euros do Orçamento Participativo de Portugal. Para Mário Reis, secretário-geral da ACRA, a abertura deste espaço é a materialização de um desiderato que busca garantir a justiça em prol de um ideal comum, a melhor cidadania.
Apesar de, neste trajeto, termos enfrentado desafios e interesses que, em vários momentos, procuraram travar este desfecho, hoje celebramos a vitória do Bem Comum. É um dia para olharmos o futuro com esperança, sabendo que, doravante, os consumidores açorianos terão um novo espaço dedicado à resolução dos seus conflitos com eficácia, proximidade e justiça. Que este centro não seja apenas um marco de mudança, mas antes um pilar de esperança e justiça para a nossa comunidade.
Caso não haja acordo na mediação, o Tribunal Arbitral de Conflitos do Consumo entrará em ação. Este poderá funcionar também em regime itinerante nas Ilhas Terceira e Faial.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai investir 33 milhões de euros em 2025 na ação climática, um reforço de 3,8% em termos comparativos com 2024, anunciou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel. Referiu que, do montante da verba inscrita na anteproposta de plano e orçamento de 2025, 19 milhões de euros são para a componente ambiental, a par de 14 milhões para a proteção civil e bombeiros. O governante especificou que, em termos ambientais, uma das prioridades é a adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, destacando-se o investimento no projeto Live IP Climax.
Nós temos um conjunto de 727 bacias hidrográficas na região e a linha rede hidrográfica tem uma extensão superior a 7 mil quilómetros. E, portanto, nós o que fazemos normalmente é hierarquizar, é fazer o relatório do estado das ribeiras dos Açores e, com base nessa informação, fazemos uma hierarquização para definir as intervenções prioritárias.
O titular da pasta do ambiente reuniu ontem num hotel em Ponta Delgada o Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável para a apresentação da anteproposta de plano e orçamento do próximo ano. O secretário regional identificou como outro projeto o início da instalação do Observatório Climático do Atlântico na Ilha Terceira. O Conselho da Ilha Terceira não se pronuncia a favor ou contra a proposta de plano de investimentos dos Açores para 2025, enumerando apenas 7 pontos positivos e 9 negativos, num parecer aprovado ontem. Aquele órgão já tinha discutido ante proposta daquele plano no dia 7 de outubro, mas os conselheiros decidiram criar um grupo de trabalho para reunir contributos das várias entidades representadas. Nessa reunião, foi decidido ainda que o parecer não faria uma avaliação positiva ou negativa do documento, apresentando apenas uma listagem de aspectos positivos e negativos. O documento aprovado indica 7 pontos positivos nos investimentos previstos para a ilha, entre os quais uma verba de 4,7 milhões de euros na requalificação da Aerogar Civil das Lajes e uma verba de 200 mil euros para promover a angariação de novos fluxos turísticos e campanhas promocionais, ainda que considerem este último montante residual, atendendo ao fim a que se destina. Já o Conselho de Ilha das Flores decidiu não dar parecer sobre a proposta de plano de investimentos dos Açores para o próximo ano, mas apontou algumas prioridades que devem ser incluídas no documento, disse hoje o seu presidente. Segundo José António Curvelo, como tem acontecido nos últimos anos, o Conselho de Ilha das Flores decidiu por unanimidade enviar à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública um conjunto de preocupações que se vê mantendo sem resolução à vista. No documento, aquele órgão justifica que são matérias que continuam a estar na agenda do dia-a-dia, numa ilha em que cada vez mais vive o problema do envelhecimento e da desertificação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O CDSPP Açores defendeu ontem a instalação de uma unidade de hemodinâmica no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em complementariedade com a que existe no Hospital de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. No final de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital da Terceira, o parlamentar lembrou que antes do incêndio que atingiu o maior hospital dos Açores, em maio, os terceirenses eram enviados para Ponta Delgada para fazer cateterismo e neste momento não podem ir.
Nós sabemos que o atendimento desses casos de doença coronária súbita, o tempo de socorro é crítico para o desfecho da situação e, portanto, é fundamental criar uma unidade de hemodinâmica aqui no Hospital da Ilha Terceira.
Para Pedro Pinto, numa primeira fase de implementação da unidade de hemodinâmica, será necessário recrutar equipas fora da Ilha Terceira, mas depois de estar em velocidade de cruzeiro, os médicos especialistas que ali se encontram são capazes de assegurar o serviço.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O consórcio vencedor do concurso para a construção de 2 barcos elétricos, composto pelas empresas Transinsular e Navaltagos, e sim, não quis assinar o contrato perante a recusa da Atlantic Line em alterar o caderno de encargos, que previa uma verba de 25 milhões de euros para o investimento.
Tivemos ainda algumas reuniões para tentar encontrar uma solução e veio-se a verificar que o consórcio se recusou a assinar o contrato. Portanto, neste momento estamos na fase de caducidade do contrato.
Isabel Dutra, presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line. Aquela empresa pública está agora a tentar saber, junto do gabinete jurídico, quais serão os próximos passos a tomar, sendo certo que a construção dos barcos tinha prazos definidos previstos no plano de recuperação e resiliência.
Nós estamos a analisar junto do nosso gabinete jurídico, bem como da estrutura do PRR, de forma a garantir o cumprimento das metas que estão definidas, para tentarmos encontrar aqui a melhor solução possível para fazer face a este contratempo.
Isabel Dutra disse ainda esperar que até ao final da semana a Atlantic Line possa tomar uma decisão sobre o assunto, que pode passar por uma adjudicação direta a um dos outros concorrentes ou pelo lançamento de um novo concurso público.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O governo dos Açores determinou um ato de averiguação sobre maus-tratos praticados sobre um touro numa tourada à corda realizada na Ilha Terceira em setembro, em que o animal ingeriu álcool. Em resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda Açores, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, sublinha que qualquer prática que viole e ou não assegure o bem-estar animal é condenável, mais ainda quando não existe, e sim, qualquer propósito terapêutico de maneio ou outro evidente. A resposta está disponível no portal da Assembleia Legislativa dos Açores, datada de 15 de outubro, e foi consultada ontem pela Lusa. Apesar de referir que foi levantado um auto de averiguação, o Executivo Regional recorda que a fiscalização deste tipo de condutas é uma competência do Delegado Municipal e das Forças de Segurança, como a PSP, a Autoridade Marítima e a GNR. A Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares considera que, não visando o ato em concreto, nenhum tipo de nutrição, profilaxia ou terapêutica é condenável ética e moralmente. Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter foi registado pela meia-noite e 21 minutos a cerca de 390 km a este dos Ilhéus das Formigas, na Ilha de São Miguel, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o comunicado enviado às redações, até ao momento não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido pela população.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A participação política formal dos jovens é baixa. Este é um dos resultados de dois estudos que serão apresentados sexta-feira no segundo webinar dedicado à relação dos jovens com a política, promovido pelo Observatório da Juventude dos Açores. Os detalhes são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Fernando Diogo, coordenador executivo do Observatório, adianta que há grandes diferenças entre os jovens, nomeadamente nas origens sociais distintas. Outro problema é a literacia política.
A participação política formal, convencional dos jovens é baixa. Eles tendem a ter uma participação menos convencional, mas apesar de tudo há grandes diferenças entre os jovens, não tanto entre rapazes e raparigas neste caso, portanto, ao contrário do que é normal, as desigualdades de género não são muito importantes neste problema, mas entre pessoas provenientes de origens sociais distintas, nomeadamente classes sociais distintas, com escolaridades dos pais distintas e até com escolaridades dos próprios distintas. Portanto, há de facto aqui grandes diferenças na forma como os jovens encaram estas questões. Isto articula-se com um outro problema que faz parte deste universo de questões, que é o problema da literacia política, não é? Dos jovens terem noção de como é que funciona a política, quais são os seus agentes e quais são as grandes questões que estão em cima da mesa em cada momento. Há grandes diferenças entre os jovens, nomeadamente entre os jovens açorianos.
O responsável afirma ainda que, embora os jovens estejam menos associados à participação política mais formal, estão mais envolvidos a uma participação política mais informal, através das novas tecnologias. Ou seja, têm novas formas de se expressarem politicamente que não são muito bem apanhadas pelas análises mais tradicionais sobre o que é a participação política. O webinar intitulado Participação Política e Cívica dos Jovens é aberto a qualquer pessoa. Fernando Diogo frisa que o envolvimento das pessoas na política é importantíssimo para o funcionamento da democracia.
É, em primeiro lugar, também uma oportunidade de envolver um pouco a população açoriana e todos aqueles que quiserem participar para refletirmos um pouco numa questão que, não sendo a mais candente do mundo, não deixa de ser uma questão com uma relevância importante na sociedade, já que as nossas sociedades são eminentemente políticas e, portanto, é como eu costumo dizer, se não se preocupar com a política, olha que os políticos preocupam-se por si, e por isso é uma ameaça, não é? E, portanto, o envolvimento das pessoas na política é um bem importantíssimo para o funcionamento da democracia. advocacia, e este webinar, de uma forma modesta, contribui para equacionar aquilo que são as ameaças a este envolvimento das pessoas na democracia através da participação política e cívica.
O webinar vai contar com duas comunicações, uma de Edna Costa, doutorada em Ciência Política, que apresentará os resultados do estudo sobre a participação política da juventude em Portugal, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Já Ana Rita Matias, doutorada em Sociologia, abordará os resultados da pesquisa elaborada por uma equipa do Observatório da Juventude dos Açores. O evento decorre entre as 16 e as 17h30.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Ainda no rescaldo do Pico Wines Rally, Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, dá-nos alguns pormenores.
Ainda no rescaldo do 13º Pico Wines Rally, prova que fechou o Campeonato Açoriano de Rallies, um campeonato que terminou de forma abrupta, pois ainda haviam duas provas para disputar, ambas organizadas pelo Grupo Desportivo Comercial. Ruben Rodrigues, no final da prova realizada na Ilha Montanha, reafirmou que para o ano não vai competir nesta competição.
Para o ano não fazemos o campeonato internacional. Penso que há muitas situações que nos levaram a tomar essa decisão. Essa já foi tomada e a minha equipa não estará presente. Correr com carros dessa geração atual, última geração, e que quer eu, quer o Luís, temos os meus e o Bruno, com esses investimentos num campeonato que nunca sabemos se vai ser 4 provas, 3, 1, 5, andam a brincar connosco. Nós não merecemos esse tipo de qualquer tipo, por exemplo, o GDC, por nossa parte, não merece qualquer tipo de respeito.
Já Luís Miguel Rego, ele que ficou no segundo lugar do Campeonato Açoriano de Rallies e que esteve na luta até ao final neste Pico Wines Rally, também pede que alguém intervenha, falando na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
Eu apelo de forma urgente à FPAC que tenha uma atenção redobrada ao que está a acontecer no nosso campeonato, para que de futuro isto não aconteça e que não afaste de tudo o investimento que existe no desporto automóvel, porque caso contrário eu diria que poderia ser o princípio do fim do CAR.
Pilotos descontentes com o rumo deste Campeonato Açoriano de Rallies 2024, que era para ter 7 provas, acabou por serem só 5, com a curiosidade de nenhuma das 5 ter sido realizada em São Miguel.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.